Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre gravidez e gestação na adolescência. E a nossa convidada de hoje é a doutora Evelyn Eisenstein, secretária do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Evelyn, tudo bem?
Tudo bom, agradeço a oportunidade.
Doutora Evelyn, eu fiquei impressionado com um número do Ministério da Saúde de que só em 2015, 18% dos nascimentos ocorridos no país foram de mães adolescentes, quer dizer, 540 mil crianças nasceram de outras quase crianças. É um dado bastante preocupante, não é?
Olha só, não só o dado é preocupante, mas é ainda maior do que isso. Por quê? Isso é média nacional, 18%. A gente tem lugares, por exemplo, na região norte, nordeste, por exemplo, Maranhão, um dos estados, Pará, em que esse índice chega a 23%. Então, praticamente uma em cada 4, 5 adolescentes no Brasil engravida antes de completar 19 anos. Muito preocupante.
E, doutora Evelyn, no caso, a gravidez na adolescência, que riscos pode trazer?
Olha, existe, como nós falamos, três grandes grupos de risco. O primeiro é, logicamente, para a própria adolescente. Então, ela tem riscos de hipertensão arterial, o que a gente chama eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Uhum. Ela interrompe as atividades escolares, isso se ela já não interrompeu por causa da gravidez, ela interrompe por causa da gravidez. Ela geralmente é excluída, ela vai então fazer parte do grupo maior de exclusão social e o grupo que não tem perspectivas de futuro. Ela se torna cada vez mais dependente da família, até para poder, como a gente fala, cuidar do seu filho. Então, esse é um grupo de risco. O segundo grupo de risco é o do próprio bebê dessa adolescente, porque ele tem o maior risco, não só de nascer prematuro ou de baixo peso para a idade gestacional, mas ele tem um índice de mortalidade muito alto. Praticamente 20% da mortalidade infantil no Brasil é devido a filhos de mães adolescentes. Então, esse já é um segundo grande risco. E o terceiro risco que é associado a tudo isso é o risco à violência. Vamos lá falar, a violência não só esses bebês, são maior número dos que são abandonados, os que vão para abrigos, os que vão para serem adotados, os que às vezes não têm a chance de serem amamentados, bem que temos muitas adolescentes que mesmo assim amamentam, mas tem maior risco, né? Então, e eles vão mais tarde, inclusive, ter uma influência na taxa da violência, a tal ponto que nos estudos internacionais, quando se procura causas, inclusive de criminalidade, né? Nós estamos falando adultos, inclusive, que são encarcerados, quando você pergunta se eles foram filhos de mães adolescentes, a taxa é maior. Então, para você ver que a gente tem uma repercussão a longo prazo dessa gravidez durante a adolescência.
Pois é, doutora Evelyn, eu estava lembrando, inclusive, que a senhora falou de exclusão, que a taxa de desemprego até 24 anos, por exemplo, que passa um pouco da faixa de idade que nós estamos conversando, é o dobro da taxa média nacional. Quer dizer, a senhora acha que também uma parte dessa frustração, além de todos os outros fatores, como, por exemplo, cobrar a experiência de quem não tem, é uma parte desse desemprego vem da própria dificuldade da adolescente de se colocar no mercado?
Então, é tudo isso que eu chamo esse terceiro grupo, né? A violência estrutural. Faz parte, sim. É tudo encadeado. quando você não oferece oportunidades para essa adolescente, não só de educação, enfim, perspectivas de futuro, né, ou problemas de inserção dentro do mercado, dentro da própria escola, ela acaba saindo da escola, ela acaba engravidando. Geralmente existe um abandono do pai dessa criança, que é a outra parte dessa violência, e tudo isso vai fazendo parte desse ciclo. Então, elas perpetuam a pobreza, né? Nós sabemos que as meninas mais pobres têm 5 vezes mais possibilidades de engravidar no período da adolescência do que as meninas mais ricas. Então, você vê como tudo isso está encadeado. Se nós não trabalharmos as questões da prevenção da própria gestação, mais ainda da proteção social dessa adolescente, nós estamos tendo esses problemas e a gravidez é só uma das consequências.
Doutora Evelyn, eu fiquei impressionada também com... Normalmente, quando se fala em gravidez da adolescência, se fala, vamos dizer, de uma opção da adolescente ou não. Mas eu vi que o nível de violência também na sociedade brasileira condiciona muitas vezes essa gravidez, né? Eu estava vendo que dados do próprio Ministério da Saúde indicando que 70% dos casos de estupro envolvem crianças e adolescentes, né? E que desses 70%, 70% desses estupros são cometidos por parentes, namorados, amigos, conhecidos. Quer dizer, não é bem uma escolha nesse caso, né?
Então, até agradeço você ter trazido a questão. Olha só, esse é outro viés da violência, é o abuso sexual. Então, muitas gestações de adolescentes são devido à violência sexual. E aí outro viés, os abortamentos, né? Então, nós sabemos que quase que 24% dos abortamentos acontecem na faixa etária de 20 a 24 anos, mas entre adolescentes de 15 a 19 anos, o índice é quase 16%. Então, geralmente esses abortamentos são interrupções da gravidez ou provocadas, com grande risco, inclusive, é a primeira causa de hospitalização e de morte de adolescente decorrente de hemorragias, por exemplo, devido ao abortamento. Mas muito também desses abortamentos devido ao abuso sexual. Então, voltamos à tecla inicial, a importância da proteção e dos direitos de prevenção da gestação da adolescente. A adolescente fica vulnerável nesse grupo social e, por isso, acaba acontecendo a gestação. Nós falamos sempre que a prevenção da gravidez da adolescente não é só com a menina, né? É com o menino também, quer dizer, com a figura masculina, né? Uhum. Quem é o pai dessa criança? Então, cada vez mais estamos falando também da paternidade responsável no Brasil.
E, doutora Evelyn, a gente está falando de prevenção, mas quando se fala, por exemplo, na escola sobre educação sexual, é um tema extremamente complicado e delicado de se tratar, não é verdade?
Não, não é verdade, não.
Não?
Aí eu vou discordar de você. Cada vez mais é importante a construção, não só da paz, da tolerância, mas do respeito mútuo e que passa a sexualidade de criança e adolescente. Não é tema tabu. Principalmente é importante saber que você tem que respeitar o corpo do outro ou da outra, né? Então, as questões de sexualidade fazem parte de toda a temática de educação e saúde nas escolas. E que passa também pela questão de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis ou de prevenção de drogas e, lógico, a prevenção da gravidez. Então, cada vez mais, nós estamos falando da importância dos programas de promoção de saúde nas escolas.
E, doutora Evelyn, a senhora falou um pouco da questão de exclusão também, do entendimento nas famílias quando essas situações acontecem. A senhora acha que elas ainda se sentem desconfortáveis quando acontece isso no meio familiar?
Lógico, lógico. É uma grande crise na família. Desconfortável é pouco, viu? É uma grande crise na família. A família tem que acolher aquela adolescente, tem que acolher adolescente durante toda a gestação, apoio, principalmente apoio nutricional, né? A alimentação da adolescente grávida é muito importante, porque é o que a gente chama duplo anabolismo, ela ainda numa fase final de crescimento e o bebê no crescimento intraútero, né? Então, a prevenção da prematuridade que eu falei, e do baixo peso, é desse apoio nutricional e alimentar da família. Mas também o apoio emocional. Então, aquele corpo que, de repente, está se transformando, se torna um enorme desafio para adolescente. Inclusive, nós estamos falando de problemas, de inclusive transtornos mentais e comportamentais da própria adolescente e de toda a família. Então, a família precisa também ter esse apoio. Tanto é que nós chamamos que o pré-natal da adolescente é um pré-natal complexo, no sentido que o apoio precisa ser quinzenal ou a cada 2 ou 3 semanas, mas principalmente não só da adolescente, mas da família dessa adolescente, né? Da mãe ou do parceiro, né? Então, o apoio social é importantíssimo e principalmente o apoio familiar.
E doutora Evelyn, a senhora tocou no apoio social, a senhora falou também de vergonha da adolescente, quer dizer, a sociedade também não ajuda a amparar por conta de preconceito, né?
É, muito preconceito, muito ideias erradas, ideias estereotipadas. E pior, né? Culpando a adolescente por ter engravidado. Não é bem assim, né? Eu falo sempre que ninguém engravida do poste. Se essa adolescente engravidou, é porque ou ela não teve acesso a contraceptivo, ou ela não foi informada, mas existe aí a questão de quem ela engravidou, né? Então, se houve essa relação sexual, foi desprotegida, mas a responsabilidade é 50%, 50% também do rapaz, ou do homem, ou quem foi, de quem ela engravidou. Então, cada vez mais, mostrar que a adolescência, o período da adolescência é um período de maior vulnerabilidade para todos os adolescentes. E por isso, de novo, reforçando a tecla não só da educação, em saúde, nas escolas, do apoio que os adolescentes precisam ter, mas principalmente, e agora a gente falando um tema importantíssimo, que são as políticas públicas de prevenção e proteção do adolescente. E por isso a importância, né, até desse programa pela Rádio Câmara.
Está ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Evelyn Eisenstein, secretária do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, que conversou conosco hoje sobre gravidez na adolescência. Doutora Evelyn, muito obrigado.
Agradeço a oportunidade.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Rodrigo Santos e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.